UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas e 31 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada e agora é hora de entrevista. O cinema nordestino vai estar em debate em Belo Horizonte. Os diretores Camilo Cavalcante, de Pernambuco, e Marcos Villar, da Paraíba, além do crítico mineiro Rafael Sicarini, põem em pauta a produção audiovisual nordestina. E para falar sobre o assunto, eu recebo agora o diretor Camilo Cavalcante. Boa noite, Camilo, é um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, prazer é todo meu.
Bom, Camilo, antes da gente falar do cinema nordestino, vamos falar um pouquinho de você. Assim. Como é que foi seu primeiro contato com o cinema?
Olha, eu comecei em 1995. Foi meu primeiro trabalho, comecei ainda com equipamento amador, foi um vídeo chamado Cálice. Então eu estou há 17 anos já experimentando audiovisual, né? Já realizei vários curtas-metragens, 14 curtas, para ser mais preciso. E agora estou partindo para o meu primeiro longa-metragem, que vai se chamar História da Eternidade.
E você acha que tem traços marcantes assim, nas suas produções?
Olha, eu não sei, mas acho que assim, um elemento que impregna o meu trabalho de uma forma geral, eu acho que é a busca por uma poesia audiovisual mesmo, né? Acho que a gente vive num tempo cada vez onde a imagem se encontra banalizada, né? A gente vive no meio de um tiroteio de imagens, né? Que acaba atordoando muitas vezes a cabeça do espectador. Então, acho que no meio dessa banalização da imagem, meu trabalho acho que tem um foco muito, muito direcionado para uma poesia audiovisual. Quer dizer, meus filmes eu sempre penso que eles podem, sabe, tocar profundamente o espectador, provocar reflexões sobre o mundo, sobre sua própria vida, sobre os seus sentimentos, né? E acho que de certa forma é isso, a poesia e talvez uma certa melancolia, um lirismo. Acho que de certa forma esses elementos estão presentes em todas as minhas experimentações audiovisuais.
E você falou aí do trabalho que você está envolvido agora, que é o longa História da Eternidade. Dá para você adiantar um pouquinho do que se trata o filme?
Olha, então, eu acho que, assim, é um filme principalmente, assim, sobre o amor, sabe? Sobre um amor revolucionário, um amor que vai mudar a vida de um pequeno vilarejo do interior do sertão de Pernambuco, né? São três histórias de amores, assim, amores em estado bruto, amores realmente... Porque eu acho que o sertão é muito mais do que uma zona seca e árida, onde as pessoas têm que se sacrificar pela subsistência. Eu acredito que o sertão é um território da alma humana também, onde tem referenciais próprios de tempo e espaço, ainda, né? Mesmo com a globalização, mas tem lugares que as pessoas têm referenciais próprios mesmo, em relação ao tempo e ao espaço, e que eu acho que as relações são honestas, diretas, enfim, sem a conturbação dos centros urbanos. E acho que isso propicia histórias de amores latentes mesmo, assim. Então é um filme sobre o amor. Agora, ao mesmo tempo que eu acredito que o filme seja assim, pernambucano, que fala da minha região, do sertão, do meu estado, mas ao mesmo tempo é um filme bastante universal. Eu diria, não só pelo tema, né, o amor, que é um tema universal, que interessa a todo mundo, mas também muito pela estética do filme. Eu acho que é um filme que se insere dentro de um contexto da produção contemporânea de cinema.
Bom, e Pernambuco é um estado forte na produção cinematográfica. Você conseguiria, ou teria, né, uma identidade do cinema pernambucano?
Olha, eu acho que o cinema pernambucano, o grande trunfo dele, acho que Pernambuco é um estado muito, culturalmente, de uma forma geral, muito rico, né? A gente, na própria música, nos próprios ritmos musicais, né? Tem ritmos diversos, o maracatu, o caboclinho, a ciranda, o frevo, o forró. Então, acho que justamente essa característica, essa pluralidade se aplica também no cinema. A gente não tem algo que defina como é um filme feito em Pernambuco, um filme realizado por um cineasta pernambucano, mas acho que justamente a identidade de cada realizador, né, que faz a diferença, porque os filmes são muito diferentes, não existe um movimento, não existe uma coesão. E acho que essas diferenças é que justamente tornam o cinema pernambucano rico, porque cada um segue a sua ideia, o seu desejo de expressão e tem liberdade para realizar da forma que deseja, que se expressar com total franqueza. E eu acho que isso acaba sendo um diferencial, principalmente porque os filmes não seguem nenhuma linha que tentem, sei lá, usar como parâmetro filmes dos americanos, ou não tentam imitar seriados da TV Globo, enfim, seriados da televisão, de uma forma geral. São filmes que têm uma identidade própria, onde você vê a presença nítida do olhar de cada realizador. Então, acho que essa pluralidade é que faz o cinema pernambucano, o audiovisual pernambucano, de uma forma geral, hoje está em efervescência, né?
E que outros estados nordestinos você destacaria na produção cinematográfica?
Olha, o Nordeste, de uma forma geral, a produção cinematográfica é bastante rica. Eu acho que a gente tem a Paraíba, onde tem diversos realizadores, o Ceará, agora tem um pessoal animado, muito entusiasmado fazendo. A Bahia também tem uma produção cinematográfica bastante pulsante. E é isso, acho que o Nordeste... Principalmente, acho que devido também, de certa forma, a descentralização dos recursos mesmo econômicos e políticos, enfim, que ficavam concentrados, na maioria das vezes, há um tempo atrás, concentrados no eixo Rio-São Paulo, né, que é onde acontecem as grandes produções. E acabou que agora essa descentralização proporcionou um aumento da produção de locais, de regiões fora da região sudeste, né, da região norte, da região nordeste. Enfim, acho que isso é muito importante, porque o Brasil é um país imenso e com tantas histórias lindas, maravilhosas para serem contadas. Acho que é muito reducionista concentrar a produção em um ou dois estados, né? Acho que a gente tem muita história para contar e muito cineasta bacana e com muita vontade de contar histórias, né? E quanto mais histórias, eu acho que mais a gente conhece o nosso próprio país, né?
Com certeza. Agora, Camilo, nesses outros estados nordestinos aí que você, né, nos estados nordestinos, dá para perceber também essa presença autoral, essa presença forte do diretor, que nem você falou, de Pernambuco?
Sem dúvida. Eu consigo ver a força de cada diretor nos seus trabalhos e muito mais assim também uma mistura de gerações, sabe? Não é só a galera nova, não, tem gente de várias gerações realizando, fazendo, pensando, sentindo cinema, sentindo audiovisual, né? E acho que isso traz uma mistura também muito boa, né? Uma integração muito interessante. E acho que entre os próprios nordestinos acaba tendo a integração também, né? Porque a gente acaba, enfim, por estar próximo geograficamente, acaba se conhecendo e vendo o trabalho dos outros e dialogando de certa forma.
São 8:39, eu sou Thaís Marinho, você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa. Hoje a gente está recebendo o diretor de cinema, Camilo Cavalcante. E Camilo, agora uma pergunta, é mais difícil fazer cinema no Nordeste ou em outras regiões brasileiras, ou não tem isso, é a mesma coisa?
Não, eu acho que hoje em dia, principalmente com essa revolução digital, né, que está acontecendo agora, quer dizer, as câmeras estão cada vez menores, com mais qualidade e a imagem com melhor definição e mais acessíveis no custo. Então, eu acho que isso é importante também frisar, né, porque antigamente cinema só se fazia com película e muito gasto e muita coisa. Hoje em dia, com essa coisa do digital e a facilidade, né, eu acho que volta aquela velha máxima, uma câmera na mão e ideia na cabeça mesmo, aquela coisa que o Albert Rocha já falava há 30 anos atrás. Hoje em dia está muito mais, se você tem uma boa ideia, uma ideia que lhe move, que você acha que pode comover as pessoas, é muito mais simples, né? Hoje você pode, enfim, na verdade não é hoje, eu particularmente participei muito desse processo, assim, senti na pele, na verdade, essa transformação, né? Como eu comecei nos anos 90 começou a coisa do vídeo mais forte, e o vídeo agora digital, que já é o cinema digital. Então, isso realmente quebra um pouco as barreiras burocráticas, e se você tem uma ideia que seja acessível, que com pouco recurso, que você pode chamar um, dois, três amigos e realizá-la, né? Então isso, de certa forma, estimula mais pessoas. Eu acho isso fantástico. E aí é isso, acho que muito o que importa realmente é o que cada realizador tem a dizer, o que ele quer contar, né? Acho que como ele quer contar é consequência do dinheiro que ele tem, do momento que ele está vivendo, do trabalho que ele está querendo fazer, e é isso.
E você é um dos defensores do manifesto Cinema Cabra da Peste. Explica pra gente o que é esse manifesto.
Esse manifesto Cinema Cabra da Peste foi um texto que eu escrevi em 97 e acabou sendo publicado na revista de cinema da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e que, de certa forma, é isso que eu falei agora, assim, é a possibilidade de você criar sem amarras, né? Não importa se você está fazendo em 35mm, se você está fazendo em 16mm, em Betacam, ou com a câmera digital, sabe, VHS compacto ou mini-DV, enfim, não importa o formato. O que importa é o que você tem a dizer, como você... É um cinema que defendia, esse manifesto defendia um cinema, digamos assim, contra a indústria audiovisual na época, justamente contra a banalização da imagem, e a favor de filmes que instiguem a gente. A intenção do manifesto na época, né, isso vale lembrar que é um manifesto de 97, né, já tem mais de 10 anos, e que a gente dizia que não queria divertir, mas sim ferir o espectador de alguma forma, que o filme provocasse alguma catarse, alguma emoção honesta, né? E que é isso, que não tem coisa mais... Na verdade, o modo da produção podia ser orçamento enxuto, a flexibilidade para você, dependendo das circunstâncias, alterar o projeto, cooperação, boa vontade. Não interessa se a equipe tem 10, 15 pessoas, ou é só você e mais um ou mais duas. O que importa é que o filme pronto, mesmo com algum defeito, né, não importa se tem falha aqui, ali ou acolá, mas a ideia está lá, né, a obra está feita, e a ideia ganhou vida e se libertou. Eu acho que é isso que o senhor pregava, que não tem coisa mais nenhuma no mundo que a liberdade, do que poder se expressar livremente e poder tocar as pessoas de uma forma honesta.
Bom, Camilo, foi um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada. Muito obrigada pela sua conversa, pelo bate-papo e pela sua presença.
O prazer foi todo meu. Eu queria só, enfim, terminar convidando as pessoas amanhã para cá, na Casa Una, que fica no bairro de Lourdes. A partir das 7 horas vai ter um bate-papo mais estendido comigo, com o Marcos de Lá, né? E vai ser muito bacana a gente poder conversar sobre cinema e trocar ideias sobre como as possibilidades de se fazer audiovisual. Foi um prazer, boa noite a todos e um grande abraço.
Obrigada, um abraço, tchau.
Até logo.
Bom, vocês ouviram aí o convite do Camilo Cavalcante. Eu conversei com ele agora aqui no Noite Ilustrada e ele participa do debate sobre o cinema nordestino com também cineasta Marcos Vilar, da Paraíba, e o crítico mineiro Rafael Sicarini. Perdão. O bate-papo acontece amanhã, às 7h30 da noite, na Casa Una de Cultura, que fica na rua Aimorés, 1451, casarão segundo andar, no bairro Funcionários. Nos dias 15, 18, 19 e 20, tem mostra de filmes de Camilo Cavalcante no mesmo local. Mais informações pelo telefone 3235-7314 ou no site www.casauna.com.br. E a entrada é franca.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.